Este podcast é patrocinado por Esco Online. É o outro campeonato.
Bem-vindos ao 11º episódio do podcast MotoGP na Sport TV. Estamos a poucos dias do arranque do Grande Prémio da Catalunha, 11º da temporada, e por isso aqui estamos para mais um podcast. Entramos numa fase um pouco mais ocupada do campeonato. Logo a seguir à Catalunha virá Misano, depois a estreia na Índia 15 dias depois, e a Índia que marca o início da ronda asiática do calendário. Mas para já teremos então o Grande Prémio da Catalunha no circuito de Barcelona-Catalunha este fim de semana, com transmissão como sempre aqui na Sport TV. Vamos fazer um pouco a antevisão desse Grande Prémio, falar também do que se passou no último Grande Prémio e também dos zunzuns que se vão falando atualmente e das confirmações que já temos no que diz respeito a contratações para o próximo ano. Desta vez comigo no estúdio tenho o Francisco Calrão, bem-vindo de novo, e online temos o Rui Belmonte e o Rui Matias, que se transferiu para outras paragens. O Guto Nagem está de férias, foi até à sua terra natal, portanto não contamos com ele desta vez, estará de volta em breve. Grande prémio anterior na Áustria não correu grande coisa ao Miguel Oliveira, aquela queda coletiva na sprint e depois aquele problema na jante em que saltou os pesos da equilibragem da roda e que o forçou à paragem, o que foi um autêntico balde de água fria depois daquilo que tinha acontecido antes em Silverstone. Portanto, esperava-se aqui mais um bom fim de semana para o Miguel, que parece perseguido pelo azar esta temporada. Ele promete dar a volta ao assunto agora na Catalunha, onde já venceu também em 2021. Mas de facto aquele grande prémio no Red Bull Ring, onde ele também já venceu, foi um autêntico balde de água fria.
Sim, foi mais um fim de semana para esquecer, é mais um fim de semana em que o Miguel mostra mais uma vez que tem que ir à Bruxa. Vamos ver se a Bruxa não vai até a Espanha agora com o Miguel, até porque é uma pista que encaixa bem, não só nas características da Aprilia, mas é uma pista que a maioria dos pilotos gosta de conduzir lá, gosta de pilotar por lá. E o Miguel tem tido bons resultados nos últimos dois anos, conseguiu um primeiro lugar e um nono lugar, ou seja, acaba por dar aqui talvez um gosto daquilo que podemos esperar este fim de semana, sobretudo tendo em conta aquilo que vimos da Aprilia no ano passado, que para além de ser a moto que o Miguel tem este ano, foi também o ano em que a Aprilia acabou por virar a página do livro e começou a ser mais competitiva.
O Aleixado disse que ia escrever no seu capacete One More Lap para este Grande Prémio da Catalunha. Rui Belmonte, de facto, depois daquele Grande Prémio da Grã-Bretanha em Silverstone, o Miguel parecia estar preparado para mais um excelente resultado num circuito onde já foi muito feliz e nos deixou a nós também bastante felizes. Sim. Mas de facto, como diz aqui o Peco, tem que ir à Bruxa, temos que arranjar uma Bruxa, talvez aquela da Indonésia do ano passado, não sei, mas os azares vão se multiplicando ao longo da temporada.
Vítor, olha, eu acho que os azares sim, vão-se multiplicando, alguns são azares. Eu acho que no passado fim de semana, no sábado, foi azar, ele estava no sítio errado, na hora errada, com aquela queda coletiva, não tem culpa nenhuma, foi arrastado, tal como o Marco Bezzecchi, mas eu acho que no domingo foi o claro reflexo que a equipa da RNF não está preparada para vencer corridas, não está preparada para ter, se calhar nesta altura, um piloto com a ambição, com a rapidez, com a capacidade técnica que o Miguel tem. Pode parecer um bocadinho controverso, mas a realidade, o único que eu reconheço ali com algum valor neste momento na RNF é o Vilco. Toda a gente me diz, sim, mas aquela equipa já foi vice-campeão do mundo, sim, mas na altura tinha lá o Ramon Forcada, tinha o Johan Stigfeld, tinha uma série de gente com grande bagagem técnica das corridas ao redor dos pilotos, tinha um Fábio Quartararo e um Franco Morbidelli, que são pilotos também de primeira linha, e neste momento não tem lá ninguém, tirando o Vilco Zillenberg. A realidade é que a equipa técnica demonstra ser demasiado fraca, e aquilo que aconteceu no domingo é algo que não pode acontecer numa equipa de MotoGP, seja ela a discutir a primeira posição, seja ela a discutir a última posição. Reflexo disso também foi que já lemos ontem que o Cito Pons vai integrar a equipa, ou seja, algo que está a ser feito já para tornar aquela equipa competitiva dentro da boxe, porque fora da boxe já percebemos que existe moto com capacidade e, acima de tudo, existe pilotos que o podem fazer, nomeadamente aquilo que mais nos interessa, que é o Miguel Oliveira. Portanto, eu acho que tivemos aqui dois pesos, duas realidades completamente diferentes no fim de semana da Áustria. O primeiro foi o azar que o Miguel tem no arranque e acaba por ficar fora de corrida de forma prematura. No domingo, epá, esta situação dos pesos da roda dianteira terem saído, terem-se soltado, tanto na moto do Raul como na moto do Miguel, é algo que para mim, no mínimo, é caricato, e acho que cabeças deviam ter rolado na equipa, se não rolaram, mas algo deveria ter acontecido dentro da estrutura do Razam Razali, que se deve preocupar mais com isso do que propriamente com, muitas vezes, até enganar o repórter da Sport TV que está no circuito a dizer que vai com o chassi em carbono, vai com o chassi em alumínio, e ele próprio já nem sabe o que é que está a fazer. Para seres um Hervé Poncharal nessas coisas, tens que ter o espírito do Hervé Poncharal, e o Razam ainda não tem. Portanto, acho que tivemos aqui dois pesos e duas medidas. Infelizmente, uma delas deixa-me com algum receio. Vamos ver o que vai acontecer em Barcelona, porque o Miguel sozinho já percebemos que não vai conseguir dar a volta à questão. Precisa de ajuda, e essa ajuda nos momentos críticos não tem surgido. Aliás, antes pelo contrário, só tem prejudicado.
Na verdade, não tivemos dois pesos, eles desapareceram. Saltaram da roda.
Exato.
Rui Matias, o que pensas de tudo isto tudo? Achas que terá sido consequência daquela pintura especial anti-temperatura usada na moto do Miguel? E do Raul, neste caso também?
As consequências, melhor dizendo, não, pelo que nós sabemos, não estão a acontecer, melhor dizendo. Não sei se foi a tinta ou não, porque não é a única equipa no paddock que utiliza aquela tinta na gente.
Embora, né? deixa-me só interromper-te, não é algo inédito, é muito raro, mas não é inédito. Inclusive, o Pedro Gamito postou, creio que no Instagram, um vídeo enquanto o Miguel conversava com o Brad Binder confessava que também já lhe tinha acontecido no passado. O que aconteceu ao Miguel foi que a roda trepidava tanto que as pastilhas saíam do sítio e ele não conseguia travar. Portanto, não era só a trepidação que o impedia de continuar a pilotar, como não conseguia travar e, portanto, foi mesmo forçado a abandonar.
Claro, e daí também dizer que não acredito que seja só por conta da tinta, porque lá está, várias equipas utilizam aquele tipo de tinta, não só no Mundial de MotoGP, também no Mundial de Superbike se começa a ver, e é raro vermos um piloto a ter que desistir pelos mesmos motivos que levou ao Miguel. E nisto estou com o Rui a 100%, que é perceber que consequências é que houve também dentro da equipa, perceber o que é que se passou e o que é que vai ser feito a partir de Barcelona para que tal não volte a acontecer, porque tem sido aquilo que também temos falado, não sei se está relacionado apenas e só com a falta de investimento, a falta de dinheiro que parece haver na RNF. Como o Rui também já disse, temos a questão, eu não tinha lido que já tinha sido confirmado o Cid Pons, tanto que quando eu li apenas saiu a notícia a dizer que iria ser apresentado alguém, e a primeira pessoa que me veio à cabeça até foi logo o Max Biaggi, mas aqui já com a confirmação do Cid Pons, vamos ver o que é que isso pode dar daqui para a frente, porque é um pouco aquilo que, mais uma vez, o Rui também acabou por finalizar, é que a pessoa forte, a pessoa-chave de toda a estrutura, nem ele sabe muito bem neste momento o que está lá a fazer, está completamente perdido aos papéis, e se disserem que a tinta é boa, é aquela, ele vai dizer que sim, se for uma tinta comprada na loja dos 300 ao lado do traçado, ele também vai dizer que é ótima, desde que seja mais barata, neste momento é o que for melhor.
Exato, e pegando na deixa do Rui Balmonte, o Cid Pons vai deixar de ter equipa no Mundial de Velocidade, portanto cedeu ou vendeu toda a estrutura à MT Helmets MSI, que assim se expande também para a categoria de Moto2. O Cid Pons, que tem mais de 40 anos de Mundial, tem dois títulos conquistados em 2,5, creio que em 88 e 89, acho que foi nos dois últimos anos da década de 80. Depois passou a proprietário de equipas no Mundial, conquistou 200 e não sei quantos pódios, 70 e tal vitórias, títulos de equipas e títulos de pilotos, passaram muitos pilotos conhecidos por lá, a equipa era muito experiente, ele chegou a estar na categoria rainha até 2005, acho que foi em 2005 que ele abandonou, depois regressou em 2010, portanto uma equipa muito experiente, e na altura era um trio, a equipa do Cid Pons era composta por ele, pelo Manolo Borilho e pelo António Covas, um engenheiro de renome, um gênio do chassis, que morreu demasiado novo, tinha 50 e poucos anos, em 2004, creio eu. E de facto o Cid Pons tem uma grande experiência, e ao que parece, e a imprensa espanhola fala nisso, o Cid Pons queria entrar na equipa como coproprietário com o Razlam Razali. Isso aparentemente não se concretizou, ele vai ser uma espécie de team manager, de consultor, vai tentar também arranjar um patrocinador, o que deixa de ler nas entrelinhas que a Criptodata poderá não continuar no próximo ano. Portanto, um dos seus objetivos e uma das suas missões ao entrar na equipa é tentar angariar um novo patrocinador que dê nome à equipa. E de facto poderá ser aqui uma nova fase, Francisco, na Criptodata RNF, com a chegada de alguém muito experiente, como é o Cito Pons. Tem experiência de piloto, ele esteve como piloto, creio que uma dúzia de anos, 10, 11, 12 anos, conquistou dois títulos, foi muito bem sucedido em várias categorias do Mundial, inclusive em 500, o Alexandre Barros, Lóris Capirossi, uma série de pilotos que passaram pela equipa, o Max Biaggi. Uma série de pilotos que passaram por lá e conseguiram vencer com as cores. E com uma característica, Rui Almonte, deves-te lembrar muito bem, que ele conseguia surpreender toda a gente com um novo patrocinador a cada ano que passava, patrocinadores que eram novidade no campeonato. Portanto, Francisco, achas que esta experiência do Cito Pons poderá ajudar a consolidar ali a estrutura da RNF?
Bem, eu acho que a RNF pões as fichas no sítio certo. Pronto. Acho que eles meteram a ficha num homem que é experiente na área, tanto em Moto 2, seja em Moto 2 como equipa e como piloto, pela experiência que já tem, não só de ter corrido, como de ter tido equipa também. E tal como tu dizias, o Cito Pons, durante alguma altura, teve então, isso que tu falavas agora, de trazer sempre um patrocinador novo. Não vamos esquecer que a equipa de Moto 2 do Cito Pons, por exemplo, nos últimos anos, digamos assim, eu estou-me a lembrar, pelo menos desde a fase do Baldassare e agora com alguns pilotos que têm sido mais competitiva também, sempre foi uma equipa mais ou menos competitiva e das equipas a dar mais cartas no Mundial de Moto 2, talvez porque também houvesse mais investimento atrás da equipa do Cito Pons. Agora, resta saber se o Cito Pons consegue trazer esses investidores para chegar ao MotoGP numa equipa que já se viu que tem uma moto capaz, tem um piloto capaz, mas que talvez falte qualquer coisa, não digo propriamente na moto em si, digo mais na estrutura da equipa, e talvez financeiramente possa ser uma vantagem tanto para a RNF como o Cito Pons, mas lá está, é perceber aquilo que ele consegue fazer tanto como diretor desportivo, como neste caso como diretor de patrocinadores, que foram então as duas funções com que o Cito ficou.
Exato, o Rui Balmonte, o Cito Pons é de facto um homem muito experiente. Há pouco não disse, mas ele quando deixou as motos entre 2005 e 2010, creio eu, não deixou a competição porque passou para os carros, formou uma equipa para participar, creio que na Fórmula Renault ou algo assim, cujo campeonato se desenrolava maioritariamente em Espanha, não eram todas as provas, mas era maioritariamente em Espanha. Portanto, é um homem com muita experiência e que poderá trazer esse know-how para esta equipa, que na verdade o Razan Razali, como proprietário e manager, não tem essa bagagem que tem o Cito Pons.
Não, de todo, Vítor, e há uma área muito importante que o Cito Pons poderá ser uma ajuda fundamental para a RNF, que é a área dos patrocínios, porque parece-me que tudo isto ao redor da Criptodata é mais uma novela. Basta vermos que o patrocinador principal que estava nas carnagens da moto do Miguel e do Raul Fernandes no passado fim de semana, vamos ao Instagram ver a página desse patrocinador e percebemos que aquilo não cheira bem, para ser um gajo simpático, e parece que ser tudo, eu ouvi em Valência no ano passado, quando estávamos lá a fazer a cobertura do Grande Prémio, que iriam investir 50 milhões de euros na equipa, portanto era um orçamento mega milionário, e até agora não vimos nada disso, antes pelo contrário. Portanto, acho que há ali qualquer coisa que não bate certo, toda a gente vai ficando caladinha, porque como sabemos também, a Criptodata entra no MotoGP e neste campeonato e na RNF com a mão da Dorna, portanto não interessa agora levantar aqui muita poeira, porque isto pode ser complicado. A Criptodata era patrocinadora do Grande Prémio da Áustria, tinha depois o outro patrocínio, que era, agora não me lembro do nome, que estava nas carnagens da moto do Miguel no domingo, com aquela decoração, goste ou não goste, era o que era, inspirada na Barbie ou o que seja, mas na segunda ou na terça-feira eu fui ver a página de Instagram desse patrocinador, e depois de um Grande Prémio onde foi patrocinador, onde teve uma exposição mundial gigantesca, tinha menos seguidores do que o meu gato, e eu não tenho gato. Portanto, é só isso que eu depreendo daí, ou seja, é mais uma operação fantasma. Não quero entrar muito por esse campo, mas tudo aquilo não cheira muito bem, ou seja, se calhar tudo aquilo que foi anunciado em Valência, toda aquela pompa e circunstância no final do ano passado, que iria entrar um grande patrocinador que inclusivamente era co-proprietário da equipa, que foi assim que foi anunciada a chegada da Criptodata, se calhar isso não chegou, e neste momento a Criptodata, o Hazam Razali e a Dorna, naturalmente, tal como a Aprilia, precisam de encontrar soluções. Pode ser que o Cito Pons seja essa solução, ele que agora também tem os problemas dele resolvidos ao nível da fiscalia, também o apertou forte e feio nos últimos anos, e isso parece ser um problema resolvido. Portanto, o Cito Pons fica de cabeça lavada, vende a equipa, encaixa algum dinheiro, poderia entrar como co-proprietário, vamos ver se o vai fazer ou não, da RNF, mas acima de tudo poderá ser a tábua de salvação para esta equipa no Campeonato do Mundo MotoGP, que gradualmente até pode vir a ser mais uma equipa Cito Pons do que uma equipa Hazam Razali.
Exato, Rui Matias, na verdade acabamos por perder uma equipa, como dizia o Francisco, com alguma reputação e algum palmarés em Moto2, mas por outro lado a RNF ganha uma personalidade com algum peso no paddock e também no meio em geral e que poderá contribuir para pôr as coisas a correr mais nos carris do que até agora.
Sim, acima de tudo traz um homem que traz muita seriedade à equipa e traz muito nome à equipa, acima de tudo. Não que a RNF precisasse, mas neste momento precisa, efetivamente, pelas razões já mencionadas anteriormente. O Cito pode é essa pessoa, claramente. Os patrocinadores têm muita confiança nele, sabem aquilo que ele já faz desde há vários anos esta parte, e por isso sabem que, pelo menos se ele, como estavam a dizer, passar a ser co-proprietário da equipa, podem ter alguma segurança dentro daquilo que seja a RNF, a equipa Pons, a RNF Pons, seja lá o que for. No entanto, deixa-me também atirar esta acha para a fogueira, porque também queria saber a vossa opinião, porque nós vemos o Cito Pons aqui entrar na equipa da RNF quase como se fosse, não quero dizer uma pessoa independente, mas sendo completamente no sentido da palavra independente, ou seja, ele vai integrar a estrutura da RNF vindo de uma estrutura de Moto2 e das estruturas anteriores que ele já teve, e vai entrar na estrutura da RNF. E a questão que eu agora também queria colocar aqui, gostaria também de ouvir a vossa opinião, porque acredito também seja essa muitas da... seja a dúvida que esteja também a parar um pouco na cabeça de todos aqueles que acima de tudo apoiam o Miguel, que é se não acham que esta pessoa que vem, e aqui poderá sempre vir o Pons, não está nada relacionado com isso, mas não acham que deveria de vir alguém com um peso um pouco superior dentro da própria Aprilia para a RNF, também para de alguma forma tentar perceber o que se está a passar e o que está a ser feito dentro da equipa, ser quase um supervisor da Aprilia dentro da RNF?
É uma boa questão. Nós já vimos em várias ocasiões, por exemplo, o Máximo Rivola junto do Miguel na box da RNF. Portanto, sabemos que há ali uma proximidade, até porque é todo o interesse da Aprilia garantir os meios à RNF para que os seus pilotos também possam fazer bons resultados, naturalmente. Até porque o próprio Miguel, eu creio que o Raul também, tem contrato direto com a Aprilia e não com a equipa do Hazam Razali. De facto, eu creio que o problema do Razali, eventualmente, será alguma falta de experiência.
Know-how.
Exatamente, know-how, de experiência para gerir uma equipa independente com tudo o que isso implica. E, na verdade, a chegada de alguém que traz essa experiência, sendo o Cito Pons ou viesse outro qualquer com essa experiência, acho que é importante. Se fosse da Aprilia, podíamos ver isso de duas maneiras. Por um lado, a interferência da fábrica numa equipa satélite, por outro lado, o interesse da fábrica em conseguir ajudar.
Vitor, eu só coloco esta questão porque é de todo o interesse da Aprilia, penso eu, ter neste momento alguém dentro da própria RNF. Por exemplo, vamos supor, há bocado falava no Max Biaggi. Neste caso, o Max Biaggi, ao estar dentro da RNF, seja ele ou outro qualquer, como é que eu ia explicar isto sem querer parecer tão mal e tão arrogante, por assim dizer, com a equipa da RNF? Mas que faça uma última verificação, sabes? Aquilo que nós no final chamamos o controle de qualidade. Acho que neste momento na RNF também está a faltar um pouco isso, e depois quem acaba sempre prejudicado são os pilotos em última instância. E aqui, lá está, a perceber se também toda a estrutura dentro da RNF, mecânicos, os pilotos, até mesmo a parte da comunicação, que também é tão importante, se neste momento, tendo em conta que é a única equipa, e isto é preciso ressalvar, é ser a única equipa da Aprilia Satélite neste momento no grid, se isso não, ou se a Aprilia não deveria ter muito mais mão dentro da RNF do que a que tem neste momento.
Sim, concordo parcialmente com o que disseste, porém eu acho que, embora o Max Biaggi, eu creio que podia ser muito válido nesse capítulo, não é
a sua experiência. Sim, sim, mas quando, é só porque é que
sim, sim, mas quando se começou a falar, quando se começou a falar deste assunto, tal como tu, foi o nome que eu pensei logo. No Max Biaggi, ele tem uma grande relação com a marca.
E não só, o Castelli Legarda também, que é patrocinadora. Exatamente. Ele, equipas, ele trabalhou com o patrocinador.
Agora, a experiência do Cito Pons é um pouco mais eclética, não é? Ele foi piloto e foi durante muitos anos gestor de uma equipa, portanto conhece se calhar melhor os dois lados da barreira, porque o próprio Max Biaggi, não sei o que pensas disso, Francisco.
Sou-te sincero, acho que o Max Biaggi pode ter aqui um papel um bocadinho diferente do Cito Pons. O Biaggi está dentro de uma estrutura da Aprilia já há muitos anos e acho que acompanhou muito mais a evolução da moto, ou seja, desde que a Aprilia entrou no MotoGP até o ponto atual, acho que acabou por conseguir acompanhar bastante mais a evolução da Aprilia e talvez tenha outra forma de olhar para a moto que o Cito Pons não vai ter neste momento. Acaba por ser uma moto, entre aspas, nova para o Cito Pons. Acho que lá está, o Biaggi pode ser um pouco mais positivo agora já a curto prazo, que acho que é o que está a faltar um pouco à RNF, até porque tendo em conta que a Aprilia sempre mostrou ter o interesse em ter uma equipa satélite para desenvolver, está a faltar neste momento meios à RNF para ter competitividade e conseguir desenvolver a moto como se vê a Ducati a fazer com as equipas satélite. Parece-me que o Biaggi pode ser uma boa solução agora a curto prazo. Talvez a longo prazo, se Pons seja uma hipótese mais válida. Quero só acrescentar aqui que a imprensa espanhola dá que, com o cargo do Cito Pons, ele fica sem a percentagem da equipa que tentou negociar. Diz que não. Disseram então que não havia possibilidade de ele ficar com uma parte da equipa e continuar com funções dentro da equipa. Então ele aceitou ficar só com as funções.
Rui Balmonte, Max Biaggi ou Cito Pons?
Olha. Eu hoje pareço ser o gajo do contra, mas
o gajo da malinha.
Teres o Cito Pons na equipa é uma vantagem para quem? Para Carmelo Speleta. É um espanhol. Está perto do Speleta. A Dorna e Carmelo Speleta atravessaram-se forte e feio para existir esta criptodata RNF. Portanto, é preciso estar lá alguém que possa ter o homem de mão. E por isso o Cito Pons aceita, como o Peco agora estava a dizer, não ficar como co-proprietário da equipa, que poderia ser uma forma da Dorna também salvar algum do dinheiro que foi canalizado para esta equipa, e assim fica apenas com funções. Uma função preponderante, vai assumir um papel, entre aspas, team manager, e isso será importante para a Dorna também, porque eu acho também que o Max Biaggi, no seio da Aprilia, com toda a importância que ele tem para a marca e toda a história que o nome dele trouxe para a Aprilia, seja no Mundial de Velocidade, seja na Superbike, com títulos de um lado e do outro, mas é neste momento também um embaixador da marca. O Max Biaggi é a figura da Aprilia, como poderá vir a ser no futuro o Aleix Espargaró, o capitão, depois da ligação tão forte que teve com a Aprilia. E o próprio Max não quererá assumir essas funções. Ele prefere estar como está, aparece aqui, aparece ali, é uma figura, vem ter com os pilotos, toda a gente o respeita, e enquanto se ele for lançar novamente aos bichos, e assim poderemos dizer, como fez com a equipa de Moto3, as coisas podem não correr muito bem, e se calhar o Max Biaggi sabe muito mais do que nós do que se passa dentro da RNF, e não lhe interessa. E o Cito Pons, pode ter sido empurrado para isso, lá está, com ali a ajuda de Carmelo Speleta, não perdendo a sua presença no paddock, não perdendo também o glamour, que é o nome Pons, dentro do paddock, e assumindo novamente funções de diretor de equipa, sem a responsabilidade de ter que pagar a equipa. Pode ser uma vantagem para o Cito Pons, mas acho que acima de tudo também ele vai ser ali o homem de mão da Dorna, de Carmelo Speleta, no seio da RNF, para conseguirem controlar o Razam Razali, porque a equipa realmente parece ter perdido ali um bocadinho o controle da Dorna, quando em Valência, e volto a dizer, quando foi da apresentação da equipa, estavam todos de mão dada, todos aos beijinhos e todos a celebrar, e aquilo parecia ser a Coca-Cola do deserto.
Muito bem, já que estamos numa de má língua, não sei se tiveram a oportunidade para ler a entrevista do Francesco Guidotti ou Paolo Ianeri da Gazzetta dello Sport. de onde foram tiradas apenas umas declarações que dizem respeito ao Miguel Oliveira, mas foi uma entrevista muito interessante, tive a oportunidade de ler na íntegra, mas nessa parte que diz respeito ao Miguel Oliveira, não sei, Francisco...
Eu não acompanhei essa notícia, por acaso.
Tu leste essas declarações do Francisco Guidotti, Belmonte?
Li.
Basicamente o que ele diz, a pergunta é, o jornalista pergunta-lhe, qual foi a alteração mais radical que tiveste que fazer enquanto responsável por uma equipa, e ele respondeu deixar sair o Miguel Oliveira porque não chegámos a um compromisso.
Okay.
Basicamente eles queriam mesmo alguém que tivesse experiência extra KTM, que não era o que se passava na altura. Os pilotos que lá estavam não tinham tido outra experiência com outras motos e, como nós sabemos agora, as conversações não chegaram a bom porto e acabaram por deixar sair o Miguel. Mas não deixa de ser interessante que, perante esta pergunta, a resposta tenha sido esta, ter deixado sair o Miguel, que estava a fazer um excelente trabalho com a KTM. Belmonte.
Sim, e a pergunta seguinte deveria ter sido, então, porque é que o deixaram sair? A realidade é que agora, passados estes meses, nós olhamos para os resultados da KTM e o pão da boca da KTM é o Brad, não é o Jack. O Jack todos apontavam que ia ser também a loucura com a chegada à KTM e pareceu ali até no momento inicial do campeonato que o Jack poderia fazer muito com a KTM, mas a realidade é que não o faz. E o Brad é que tem sido o alimento da KTM neste campeonato. Ao mesmo tempo, falta mão de obra para trabalhar a moto, para desenvolver a moto, especialmente alguém com um estilo de condução, com uma forma de trabalhar, com uma metodologia muito própria, como é a do Miguel, que todos lhe reconhecem um valor imenso nesse nível. Aliás, eu acho que não há nenhuma marca no campeonato do mundo, ou nenhuma equipa no MotoGP, que não gostasse de ter o Miguel Oliveira nas suas fileiras, e a KTM perdeu aquele que para mim era o seu maior ativo, que era o Miguel Oliveira, fruto da ligação com a marca, fruto da complicidade que tinha com a marca, mas também perdeu o Miguel fruto dos erros que foi cometendo, porque nunca deu ao Miguel os técnicos que o Miguel merecia ter a seu lado. Foi buscar um técnico novo, que era o Paul Trevathan, meteu-o com o Miguel. Deixou perder a miúda que foi para a onda da telemetria, que estava com o Paul Espargaró. Portanto, houve ali uma série de erros e não construiu, lá está, uma equipa ao redor do Miguel que fosse capaz de acompanhar o Miguel. Um piloto não vence sozinho, nós já sabemos disso há muito tempo, uma moto não vence sozinha, e isto é muito mais evidente até que nos automóveis, que muitas vezes um bom carro esconde um mau piloto. Nas motos isso não acontece. E o Miguel perdeu de um momento para o outro uma série de elementos que poderiam ter sido preponderantes para a própria KTM, e não seguiram até muitas vezes as indicações que o Miguel queria, optaram por outras soluções. E a realidade é que o Jack Miller reconheceu que chegou a uma altura no início do campeonato que mandou desligar tudo, e agora vamos ligar tudo outra vez e vamos reformular, vamos fazer, vamos acontecer, e isso não é uma solução. E a KTM tem conseguido, graças à pilotagem do Brad Binder, que muitas vezes nós percebemos que o Brett está para lá dos limites, mas é um piloto com coragem e um piloto também com potencial gigantesco, e que passa a esconder um bocadinho à semelhança do que o Marc Márquez fez durante tantos anos com a Honda RC213V, as debilidades da KTM. Quando chegar um piloto fino, um piloto de pilotagem pura e dura à KTM, sem o Brad e sem o Jack, são pilotos mais físicos, mais exuberantes na condução, não sei em que ponto é que vai estar aquela KTM. Por isso acho que o Francesco Guidotti lamenta ter perdido o Miguel, porque o Miguel poderia ter dado outro caminho à KTM em termos de desenvolvimento e em termos de crescimento, porque os pilotos que vão chegar à KTM, pelo menos aqueles que são apontados no futuro próximo, têm uma pilotagem muito diferente do Brad Binder e do Jack Miller.
Exato, e a verdade, Rui Matias, é que o piloto que vai substituir o Miguel, que é o Jack Miller, acaba por estar distante do Brad Binder, que é claramente o melhor piloto de KTM, aliás está em quarto do campeonato neste momento. Ele não está, em termos de resultados, a fazer qualquer brilharete, apesar de, aparentemente, a KTM ter dado... Sim.
E, inclusivamente, fala-se já nos bastidores que a KTM pode estar disposta a abrir mão do Jack Miller para meter o Pedro à corda.
Exato, portanto, o Jack...
Fala disso, portanto, o Jack Miller pode ter sido um erro de casting crasso também. Perderam aquele que era um dos grandes ativos, a pensar que iam trazer um extraordinário para a sua equipa, que é extraordinário como piloto, sem dúvida alguma, mas é muito mais marketing neste momento, para mim, do que piloto. O Jack Miller vale muito mais como vendedor de latas de Red Bull do que como piloto para vencer corridas.
E de KTM na Austrália. Exatamente. Especialmente na Austrália. A verdade é que, embora o Guidotti tenha dito também, referido nessa entrevista à Gazeta do Sport, que o Jack Miller contribuiu com uma perspectiva diferente, porque era esse o objetivo, era trazer alguém que tivesse uma experiência noutras motos, mas desportivamente, que no final do dia também é isso que interessa, o Jack Miller não tem feito grande coisa e o Brad Binder está, esse sim, com a hipótese de lutar pelo título até ao final.
Sim, é como tu dizias, a diferença no campeonato entre eles é abismal. Neste momento estamos a falar de uma diferença de 64 pontos. Eu noto muito, eu não sei se concordam comigo, mas eu noto muito que o Miguel e o Jack Miller nesta KTM são completamente os opostos. O Jack Miller consegue extrair uma volta rápida da KTM, que era uma das grandes dificuldades que o Miguel tinha, e o Miguel respondeu muito bem na corrida, algo que o Jack Miller não está a conseguir fazer, está a fazer corridas de trás para a frente, e isso aconteceu desde Jerez. E eu lembro-me de nós, eu, o Belmonte e tu, o Vitor, falarmos muito nisto, na questão, a KTM está a ser muito boa, tinha aqueles testes privados muito longos até Jerez, e que até Jerez não daria para avaliar muito do que o Miller estava a fazer, nem o Miller, nem o Brad Binder mesmo nessa altura. E a verdade é que depois de Jerez, o Miller tem vindo a decrescer na performance dentro da KTM e dentro do MotoGP, claro, e o Binder não, tem-se conseguido manter, mas, tal como o Belmonte estava a dizer há pouco, tem que levar a moto a um extremo brutal. Mas é a forma de se conduzir a KTM também. A KTM parece-me que é uma moto que tem que ser conduzida no extremo, não dá para ser aquela moto conduzida, como dizia o Rui, de forma fina, com um piloto que gosta de estar muito mais à vontade e de ser muito mais suave com a moto. Aqui, o que é que o Guidotti neste momento sabe que perdeu? Perdeu muito feedback, porque é conhecido que o Miller, a nível de feedback, é australiano, como se costuma dizer. Ou seja, é aquele rapaz que gosta de sair da moto, gosta de ir para casa descansar, não gosta de ter muito essa tarefa depois de ter que passar tanto feedback à equipa, como o Miguel o faz, e como sempre foi conhecido. O Miguel era conhecido nos tempos de Ted Rossi, todos nós nos lembramos, como Einstein do MotoGP. E não era por acaso, não era só pelo que fazia dentro de pista, era muito pelo que fazia fora de pista. E agora fica a questão que eu coloquei desde o início do campeonato. Eles foram buscar um piloto que se dizia ser um construtor de motas, que foi ele que construiu toda aquela estrutura. É verdade que ele teve muito tempo afastado, mas está de volta. Será que agora esse construtor vai conseguir fazer renascer das cinzas esta KTM, não só para o Miller, como para toda a estrutura? Também fica essa questão.
É verdade, e passamos a outra questão, que é as transferências. Entretanto, dois dos pilotos que eram apontados à subida de categoria já confirmaram que vão ficar nas respectivas equipas, o Tony Arbolino e o
Jake Dixon.
E Jake Dixon. Permanecem o Jake Dixon na Aspar e o Tony Arbolino na Mark VDS. Entretanto, o Marco Bezzecchi também já foi confirmado na VR46, portanto mantém-se onde está. O Zarco
já está confirmado na LCR por dois anos.
Já é oficial um contrato de 2 anos para o piloto francês, que foi uma escolha assim um pouco inesperada. Creio que ninguém estava à espera que o Zarco deixasse uma Ducati para ir para uma onda como ela está neste momento, mas há dois lugares ainda por preencher, um na Gresini e um na Pramac.
Isso,
para não falarmos no Pedro Acosta, pronto, que é sempre ali aquela peça que ninguém sabe onde é que vai encaixar ainda, mas para já temos esses dois lugares por preencher. Para quem?
É assim, um só... é para o Frank Morbidelli.
Pronto, e o outro tem-se falado muito do João Mir,
que tem contrato até o final de 2024.
Exatamente, o problema é que lá está, são dois lugares muito apetecíveis, são dois lugares de Ducati, um deles à partida com uma moto de fábrica.
Do ano, e do ano,
pronto,
das oficiais.
Portanto, é um lugar extremamente apetecível, teres a melhor moto com condições oficiais, entre aspas, que não tens as condições humanas, mas a condição mecânica está lá, e a condição da Gresini também é muito boa. Aliás, vimos isso com o Alex Marquez este ano, agarra numa Ducati que não é do ano, mas que claramente deu um step up relativamente àquilo que era a sua performance na Honda. Quanto ao Zarco, acho que é uma situação, entre aspas, como se diz lá fora, uma win-win situation. A Honda precisa de um piloto para desenvolver a moto, o Zarco precisava de um contrato, ficam os dois a ganhar e corrijo-me se eu estiver errado, mas desde que o Zarco entrou na categoria MotoGP é o primeiro ano que ele tem um contrato multianual. Eu penso que todos os contratos que ele teve sempre foram de um ano. O Zarco segura já 2 anos de MotoGP e a Honda segura um piloto que vai ajudá-lo a desenvolver a moto. Quanto àquilo que falávamos há pouco da KTM, agora com o Paul, hoje a imprensa inglesa avançava que o Paul Espargaró poderia mesmo estar de saída para piloto de testes com a KTM a assegurar 6 wildcards com ele.
Exato, e falavas no Franco Morbidelli, Rui Belmonte, e vai para onde? Para a Gresini ou para a Pramac?
Já se falou da Gresini e já se falou da Pramac, e eu acredito que ele vá para a Pramac. Acho que é aí que o vão encaixar e não na Gresini. Acho que o vão encaixar na Pramac. E depois, possivelmente, até pode ficar com o Fábio Di Gianantonio na Gresini, não sei, mas acho que o caminho foi aberto para o Franco Morbidelli ir para a Pramac. Aliás, o próprio Franco, no final do Grande Prémio, agora na Áustria, na Flash Interview, a alguns jornalistas, ele foi claro quando disse que o Valentino sabia o que é que ia acontecer e o Valentino disse que ele ia para a Ducati.
Exato, e para relembrar quem não sabe, ou para dizer a quem não sabe e relembrar a quem não se lembra, que o manager do Franco Morbidelli é VR46.
Sim. Exato.
Portanto, com algum peso também no assunto.
Olha, não deixa de ser curioso, Vítor, também, que o Franco Morbidelli teve uma oferta da Yamaha para ir para o Mundial Superbike ao lado do Locatelli, que não quis, e o Zarco também teve uma oferta da Ducati para ir para o Mundial Superbike para o lado do Álvaro Bautista, e foi uma opção que ele também recusou e optou por se integrar na equipa da LCR. Obviamente que ele não assinou com o Lúcio Cecchinello, ele assinou com o HRC, e será uma aposta que o HRC vai fazer nele próprio, e será talvez o último contrato do Joan Zarco no Mundial MotoGP, um plurianual que nunca tinha acontecido, como o Francisco disse bem, e é o último contrato dele para ganhar dinheiro, para trabalhar definitivamente, para deixar a sua marca no campeonato. Vamos ver se consegue uma vitória ou não. Já não era mal ele conseguir uma vitória, mas eu acho que acima de tudo o Zarco também é ali um bocadinho empurrado para termos mais um francês nas grelhas de partida, para haver sempre esta jogada, entre aspas, política por trás das contratações no Campeonato do Mundo de MotoGP, porque nós às vezes achamos que são as equipas e as marcas que decidem, mas depois há sempre alguém que mete o carimbo, se aprova, se não aprova, nomeadamente em Moto3 e Moto2, e isso acontece muito, MotoGP talvez não tanto, mas obviamente que é do interesse também do promotor do campeonato ter dois franceses, um bocadinho mais à frente neste momento do que o outro, e obviamente rezar para que o francês campeão do mundo regresse à sua melhor forma, nomeadamente a sua marca, nos próximos tempos.
A verdade, Rui Matias, é que o Zarco ainda não venceu uma corrida, mas é um piloto muito competitivo, com bons resultados, muito experiente. Eu acho que ele está com 32 ou 33 anos.
Penso que é 32.
Muito experiente, portanto, como dizia o Francisco, poderá ser um forte contributo para a Honda, mas continuamos a ter aqui algumas peças por encaixar, esta da Gresini, a da Pramac, a situação do João Mir, se sai ou não, o Paulo Espargaró, se sai ou não, e passa a ser piloto de testes. Portanto, há aqui várias peças.
O Paulo vai ter que sair, Vítor. O Paulo vai ter que sair porque a Dorna não aceitou a quinta moto da KTM. Portanto, o Paulo é o elo mais fraco.
E o Augusto
vai ter que sair, como o Francisco estava a dizer, dão-lhe 6 de wildcard, vai como piloto de testes trabalhar ao lado do Dani Pedrosa com um ordenado porreiro, e tem uma vida dourada nos próximos 3, 4 anos, faz testes, faz 6 corridas por ano, se calhar é ele que as vai escolher, e não vai ter, entre aspas, grandes preocupações, e a KTM fica com o caminho aberto para encaixar o Pedro Acosta. Agora, eu acho que a KTM vai tirar o Paulo Espargaró da equação, que até aqui dizia que não, porque estava com a esperança de ter uma quinta moto, e vai pôr o Jack Miller na gás-gás e vai colocar o Pedro Acosta na KTM, para o Pedro Acosta andar de Red Bull, porque a Red Bull não vai abrir mão de um ativo como Pedro Acosta.
Exato, uma peça muito importante, um dos rookies que chegará a MotoGP, daqueles que mais deu o que falar e ainda não chegou lá. Rui Matias, o que tens a dizer sobre isto? Silly season?
Não, falando um bocadinho sobre isto, mais do que o que é que eu posso acrescentar mais do que aquilo que já foi dito. O Paulo Chiabatti deu uma entrevista ao diário, acho, diário espanhol desportivo, a dizer que isto vale o que vale, né? Mas a dizer que o objetivo é que o Morbidelli vá para a Pramac, que é o objetivo da Ducati, que é o objetivo também da, por parte da Pramac, era ter alguém com a experiência e com a qualidade do Morbidelli na equipa da Pramac. E depois ele, por algum motivo, estou para a mesa ao facto de dizer que não nos podemos esquecer que nós não temos o Marquez em mente, mas que a Gresini tem um lugar à disposição que nós não mandamos. Eu não sei o que é que isto poderá ou não querer dizer, se será alguma indireta para a família Marquez, que já está também presente dentro da Gresini. Eu no início do ano dizia na brincadeira que o Alex só estava neste momento na Gresini para fazer experiência durante o ano ao irmão, estava a fazer aqui o test drive para saber se o irmão poderia ir. Mas agora falando mais a sério, não vejo que era o Marquez neste momento a deixar a onda que não fosse para o seio da KTM, como já viemos a falar também ao longo destas semanas. Ora, visto que um lugar aparentemente está resolvido, segundo o Paulo Ciabatti, com a presença do Morbidelli dentro da Pramac e com a confirmação também já hoje do Bezzecchi na VR46, fica em falta lá está o lugar da Gresini e supostamente o lugar da VR46, que certamente será ocupado pelo Luca Marini. Não estou a ver o Rossi a tirar o Marini nesta fase
Inclusive,
a não ser que fosse em último caso só mesmo para meter o Morbidelli, e até isso achava seriamente difícil. Para esse cenário acontecer, acredito mais facilmente que o Bezzecchi vá para a Mac, metia um Morbidelli na VR46 e continuaria sempre a estar o lugar pelo menos do Luca Marini guardado. Ora, faltando esse lugar na Gresini, eu vejo aqui duas opções. Nós temos um nome que supostamente já pode regressar ao MotoGP. Ele está farto de falar no Mundial de Superbike e no Mundial de Superbike, mas a verdade é que se há alguém que pode chegar com uma mala dentro de uma equipa italiana e sentar-se lá em cima, é o Andrea Iannone. Eu espero que tal não aconteça. mas as malas às vezes pesam. As malas pesam
não,
muito.
Não.
Achas que não mesmo? Está mesmo fora da equação.
Esquece. Sim, não, eu também acredito mais em Superbike. Ele tem as coisas mais ou menos acertadas que a Go Eleven.
O Iannone tem saído e que a Go Eleven. O Iannone neste momento em MotoGP comia no guisado com batatas, e em Superbike ele tem que se pôr muito fino, porque também não vai ser fácil. São 4 anos.
4 anos, exato. Exatamente.
Eu aqui só falo
e o tempo não parou em termos de idade também, não é? Já não é nenhum jovenzinho.
Exato. Não. Ou então, tendo em conta que o Arbolino, lá está, já renovou o contrato, eu não vejo assim muitos nomes à cabeça que possam ir para a Gresini, sinceramente. Ou vem alguém do Moto2
fora os nomes. O que eu percebi dessa entrevista do Ciabatti ao Mela Cercolis do AS é que a Ducati neste momento não pretende contratar uma estrela já estabelecida, como é o Marco Marques, por exemplo. E prefere dar hipótese de ser campeão a um piloto deles, que venha da família, que já esteja envolvido na família Ducati. Eu creio que foi nessa perspectiva que o Paulo Ciabatti demonstrou não ter grande interesse no Marco Marques, não tirando os créditos, porque é impossível tirá-los ao Marco Marques enquanto piloto, mas nessa perspectiva, não queremos uma estrela que venha de fora. Queremos.
Mas agora diz-me, quem é que é esse miúdo da cantera da Ducati?
Pois não sei.
Não, é que eu também não estou a ver.
Não, e não é só isso.
Eu li essa parte e fiquei seriamente a pensar: quem é que é este jovem da cantera da Ducati que eles tanto falam? Onde é que está essa escola de pilotos que a Ducati tem na mão deles? Eu não sei.
A Ducati não tem,
então, ninguém.
Valentino.
Exato.
A questão é que.
Mesmo que fosse para um João Mir, depois
tinha pilotos. Eu não sei se vocês não concordam, mas a escola de pilotos neste momento da Ducati chama-se VR46.
Exato, o Valentino. Exato. Claro.
A questão é, mesmo que o Mir saísse da onda e fosse para a Gresini, depois chegas outra vez com um problema, que quem é que vai para a onda? Porque com o Zarco a assinar agora que é LCR, quem é que depois vai para a onda oficial? O Lacuna? Não me parece que seja uma parte muito...
Não vai sair. Fora do MotoGP.
Exatamente. Concordo contigo.
Sim, vai ser difícil. Portanto, há estas peças do puzzle que não estão a ser fáceis de encaixar, são aquelas peças azuis do céu que a gente nunca sabe qual é que encaixa aonde?
Não, mas até que ponto, olha, e há pouco estávamos a falar no CKTM, mas até que ponto não poderia surgir uma proposta algo amigável para todas as partes, aqui para um triângulo amoroso perfeito, e meter o Miller na Gresini, meter o Acosta na KTM e ninguém precisa de mexer na Gás-Gás.
Sim, mas era duro o Miller voltar à Ducati agora, é difícil para eles.
Não. O Miller disse muito mal dos italianos quando saiu.
Exatamente,
pois. Sim.
O Miller disse bem de quem quando saiu.
Não disse bem de ninguém, só da mulher.
Mas tanto quanto sei, a hipótese que o Rui Belmonte falava há pouco de uma quinta KTM, que é aquilo que se fala há algum tempo, não está totalmente descartada. Porque, aliás, acho que falámos nisso aqui no último podcast, porque pode ser uma moeda de troca com aquela questão das concessões.
Exatamente.
Aliás, o Guidotti, naquela entrevista que eu mencionava há pouco à Gazeta do Sport, também aborda o assunto e na verdade as marcas não estão muito, especialmente a KTM, não está muito para aí virada, portanto não quer beneficiar a concorrência japonesa, portanto isso poderia ser uma moeda de troca, ou seja, ok, vamos dar esse contributo e voltem as concessões para a Honda e Yamaha, mas em troca queremos uma quinta moto na grelha, portanto é um assunto que também, tal como a outra peça do puzzle, está ainda por encaixar, mas estamos a caminho do final do podcast e a caminho do Grande Prémio da Catalunha. Falemos do que poderá acontecer neste Grande Prémio. Há previsão, ou há possibilidade de chuva sábado e domingo. No ano passado, a Aprilia esteve quase, não fez um mau resultado, mas podia ter sido muito melhor, porque, se bem se lembram, o Aleix Espargaró começou a comemorar o segundo lugar na penúltima volta, portanto esqueceu-se da última volta. Ele já disse que para este Grande Prémio vai escrever no seu capacete One More Lap, ou seja, mais uma volta para não se esquecer, mas a verdade é que deixou essas boas indicações, portanto a Aprilia parece dar-se bem com o circuito. O Miguel também já lá ganhou, fez bons resultados também noutras categorias. É um circuito com características um pouco diferentes, e depois temos esta questão de poder vir a chover sábado e domingo, há essa possibilidade para sábado e domingo. O Pecco Bagnaia está lançadíssimo no topo do campeonato, foi a terceira vez que ele conseguiu a pontuação máxima no Grande Prémio este ano, na Áustria, os 37 pontos correspondentes à vitória na sprint e na corrida do Grande Prémio no domingo. Vai dar Pecco Bagnaia, vai dar Ducati, o Aleix Espargaró vai conseguir redimir-se do ano passado, o Miguel vai conseguir levar a Aprilia ao pódio, o Fábio Quartararo, que creio que foi ele que venceu o ano passado,
exatamente.
Conseguirá repetir a proeza e quebrar também aqui um jejum, o Marco Marques está em casa. Há aqui uma série de ingredientes que fazem criar grandes expectativas para este Grande Prémio.
Exatamente, para termos um bom fim de semana de corridas. Sou-te sincero, acho que dificilmente o Bagnaia não vai ser um dos candidatos à vitória, não só pelo bom momento que traz, mas também pela boa moto que traz. O Bagnaia neste momento não pode ser descartado de qualquer corrida. Parece que vai ter um pouco mais de concorrência este fim de semana, não necessariamente da KTM. Acho que a Aprilia pode entrar aqui com alguma força a mais do que a KTM para este fim de semana, e eu estava capaz de dizer que a Yama é capaz de fazer alguma coisa este fim de semana também, porque é uma pista que entra também bem dentro das características da M1. Não, claro, não estou a dizer, claro, para vir a lutar por uma vitória, mas não,
estás a falar de um top 10, então
para não ficar fora dos pontos, é isso que eu estou a dizer. Não, mas agora a falar a sério, acho que a Yama pode dar aqui um ar da sua graça, disfarçar um bocadinho os seus problemas aqui na Catalunha, mas parece-me claramente que as duas motas mais fortes aqui na Catalunha vão ser tanto a Ducati como a Aprilia.
Rui Belmonte, prognósticos, antes do fim do jogo.
Vamos ter que primeiro ter muito cuidado com o Martinator, porque ele vai estar a jogar em casa e de repente aquilo baralha tudo ali na curva 1 no arranque, e vamos ver o que é que o moço vai fazer.
Porquê que diz isso?
O ano passado foi o Nakagami.
Exato.
Estilo Nakagami, exatamente. Eu acho que vai ser um dia difícil, ou um fim de semana difícil, tanto para a Yama como para a Honda, mais uma vez. Não elevo muitas expectativas em relação às duas marcas, porque o antes está a ser complicadíssimo. E vemos que no ano passado, e estávamos a falar disso mesmo, o Fábio venceu aqui, este ano anda desesperado para conseguir pontuar, portanto as coisas inverteram-se de uma forma dramática. A chuva pode esconder um bocadinho essas dificuldades, se ela vier a cair no domingo, especialmente, mas o Fábio também, à chuva, não é um prodígio, antes pelo contrário, portanto vai ser ali um fim de semana complicado de gerir. Eu acho que, como o Francisco referiu bem, vamos ter mais um fim de semana que o duelo mais provável será Aprilia e Ducati, e acho que a KTM com o Brad vai entrar nessa mesma luta, até porque a KTM venceu aqui em 2021 com o Miguel, sabem o que é preciso para vencer. É um circuito com uma aderência muito particular e a KTM dá-se muito bem com o asfalto de Barcelona, se não chover. Se chover, sabemos que o Brett também anda bem, o Jack também anda bem à chuva, mas aí já sabemos também que ele teria sempre muito maior, mas eu acho que são mais uma vez as três marcas que vão estar ali na linha da frente. O Pecco a liderar é o grande candidato para mim à vitória. Acho que dificilmente em condições normais não vamos deixar Barcelona sem uma vitória, pelo menos ou na sprint ou na corrida de domingo do Pecco Bagnaia, e depois vamos ter um Bezzecchi também apostado em recuperar pontos, agora já com o contrato assinado, continuidade assegurada, cabeça limpa. Tudo isto por vezes afeta aos pilotos mais jovens, e o Bezzecchi vai chegar de cabecinha fresca a Barcelona, mas vão ser as três marcas que temos visto no topo do campeonato mais uma vez lá na frente.
Rui Matias, onde pões as tuas fichas?
É um daqueles traçados onde, se eu pudesse apostar em todas, acho que apostava em todas, porque de facto é um circuito muito particular. É um circuito que, se não me falham as contas, nos últimos 10 anos a Ducati apenas venceu uma vez, e salvo erro até foi com o Dovizioso. Desculpem, não percebi.
Não falámos contigo, podes continuar.
Ah, ok, desculpa. Parece-me um circuito, sim, desenhado para a Ducati, mas que nos últimos anos não tem em nada favorecido a Ducati. A isto juntamos aqui uma especiaria daquelas boas, é que o Pecco nunca venceu em Barcelona. Em nenhuma das classes o italiano conseguiu vencer, e será aqui também uma oportunidade para matar esse cordeiro, para conseguir finalmente conquistar uma vitória em Barcelona e para, de alguma forma, também a Ducati começar a ganhar aqui alguma força no traçado catalão, que não vence, e aqui confirmando, desde 2017, então, com o André Dovizioso. Depois existe a questão da Yamaha, que nos últimos anos não se tem dado tão mal quanto isso em Barcelona, com duas vitórias do Fábio Quartararo nos últimos 3 anos. Temos essa questão da KTM também já ter vencido. E depois é sempre a questão da Honda estar a correr em casa, a estrutura, enfim, da HRC, com Alberto Puig e tudo mais, é ali em Barcelona que fica a armada, é ali que fica o quartel-general, e poderá também, como sempre, a Honda querer dar aqui uma resposta em Barcelona, sobretudo com o Marques, que já não vence neste traçado desde 2019.
Exato, portanto, tudo ingredientes para um fim de semana fortíssimo, e eu creio que não é só este fim de semana.
E ao Vítor, desculpa, só aqui para acrescentar que mais uma vez deveremos ter, e felizmente a Sport TV transmite tudo, deveremos ter uma corrida de Moto3 incrível, porque Barcelona é um palco para Moto3 do outro mundo.
Exatamente, mas dizia eu que não é só este fim de semana que cria grandes expectativas, é também esta fase do campeonato, porque logo a seguir, no fim de semana seguinte, vamos ter o Grande Prémio de São Marino e da Riviera de Rimini, e depois começa a Ronda Asiática, com essa novidade que é o Grande Prémio da Índia. Aparentemente os bilhetes mais baratos custavam 800 rupias, acho que dá menos de 10 euros, 9 euros e tal, esgotaram. Os bilhetes vão até às 40 mil rupias, que são 440, 450 euros mais ou menos, o que, portanto, espera-se casa cheia, se houver grande prémio, portanto ainda é essa questão, mas pelo menos os bilhetes mais baratos já estão esgotados. Mas isto para dizer que depois começa a Ronda Asiática, aquela fase do campeonato em que temos muitos grandes prémios em fins de semana consecutivos, com um ou outro descanso apenas, e portanto, mesmo quem não o tenha feito até agora, e estou a pensar concretamente no Pecco Bagnaia, eventualmente começará a pensar agora em termos de campeonato. É verdade que estamos a meio, portanto 10 grandes prémios realizados, 10 por realizar, mas agora é uma catadupa e não vamos parar até ao final com uma novidade, com outra novidade, para além do Grande Prémio da Índia, que é termos o Qatar perto do final do calendário, ao contrário do que tem acontecido. As obras já decorreram, tanto quanto sei o circuito não foi alterado, portanto as obras foram de infraestruturas, com bancadas maiores, agora vai ter capacidade para mais de 50 mil espectadores.
Eles recebem F1 também este ano, portanto.
Exato, mas o traçado em si não tem alterações, portanto as curvas são as mesmas.
Os corretores penso que tenham sido alterados, Vítor, porque a Fórmula 1, quando lá foi, chorou-se muito.
Vamos falar assim muito rapidamente. Vamos ter uma fase muito, muito complicada do campeonato e que toda a gente certamente começará a fazer contas de cabeça. Se calhar, em vez de falarmos das contas de cabeça, deixamos para outra ocasião, apanhando ali a deixa do Rui Matias. Antes de começarmos aqui o podcast, eu falava aqui em off com o Peco sobre isso. É uma tendência, os circuitos estão, aliás, todos os anos, muitos circuitos têm que fazer obras de renovação para cumprir as normas, nomeadamente as normas de segurança da FIM, para manterem a homologação, e surgiram umas fotos, inicialmente um pouco assustadoras, daqueles novos corretores que estão a ser instalados no circuito de Jerez da Fronteira, que creio que já existem também em Aragão. Portimão já tem uns corretores também semelhantes, e há outros circuitos que não têm, mas vão ter, aparentemente o Losail também. O que é que tem a dizer sobre estes corretores, Peco?
Acho que os corretores são um bocadinho ambiciosos, digamos assim, pegando nas palavras da direção de corrida do MotoGP. Acho que são um bocado altos demais e lá está, acho que são agressivos demais. Se acabar com o problema dos track limits e isso não magoar ninguém, acho que podem ser uma boa solução.
Rui Balmonte.
Eu acho que o objetivo principal é esse, é começar a limitar, ultrapassar os limites de pista e encontrar assim uma forma de criar uma barreira mental para os pilotos. Assim que lá meterem as rodas a primeira vez, aquilo vai vibrar tanto, vai saltar tanto.
Mas sabes, quando eu vi as fotografias a primeira vez, pensei, epá, ainda bem que não era-me farpado.
Vitor, mas corrijo-me numa coisa. Este tipo de corretores não foi utilizado na altura, eu acho que foi até 84 nas 500. Usavam-se este tipo de corretores.
E nessa altura havia coisas muito piores.
Sim, mas eu acho que foi deixado de usar.
Por exemplo?
Sim, mas eu acho que foi deixado. Estes corretores. Eu acho que estes corretores eram usados até 84 e depois foram banidos em 84 ou 86.
Exato, porque os critérios de segurança e os regulamentos nesse sentido para melhorar a segurança nos circuitos foi melhorando, felizmente foi melhorando ao longo dos anos e coisas como os corretores começaram a ser um pouco mais civilizados, mas estes, eu vou dar o benefício da dúvida até os ver ao vivo. Eu tentei ver o regulamento, há um regulamento específico, todos podem consultar no site da Federação Internacional de Motociclismo, há um regulamento específico para circuitos e aquilo que eles têm que cumprir para ser homologados. A verdade é que o diagrama com as medidas que estão nesse documento não são muito legíveis e fiquei ali com algumas dúvidas, mas se estão a ser instalados em vários circuitos é porque, obviamente, cumprem esses...
Eles próprios fizeram uma adenda agora, eles chamam isto o Nissan 200 autêntico, e é aquilo que aparentemente tem sido a nova recomendação da FIM para os autódromos e para os circuitos que querem receber o Mundial de MotoGP. Não sei se será tão assim a regra que tens que ter estes corretores ou não. É como tu dizes, deve haver uma medida para todos, mas agora em jeito de brincadeira fica claramente a sensação que estes corretores são patrocinados pelo Elon Musk e que aquilo vai ser uma ótima rampa de lançamento para os foguetões dele e para ti também, para as motos de MotoGP, por consequência.
Sim, na verdade, olha, diz
pelo... Mas eu preocupa mais, Vítor, é o facto do o circuito da Índia ir ser aprovado ou ser observado para aprovação no dia antes do grande prémio. Não é uma semana antes, é no dia antes. Quando já toda a gente lá estiver, é que o circuito vai ser analisado e aprovado ou não. E se não for aprovado, o que é que vai acontecer?
Exato, ainda por cima...
Ficam 10 euros caros por bilhete.
Ainda por cima, com todos os atrasos que houve nessas obras de renovação do circuito para receber o Mundial.
Ainda não estão concluídas.
Por uma questão de dinheiro, o promotor, com o promotor antigo da Fórmula 1, com o governo local e o governo central, andaram ali um pouco às turras e para ver quem é que pagava o quê, porque eram muitos milhões. Portanto, há toda essa dúvida em relação ao Grande Prémio da Índia. As coisas têm estado calmas. Eu tenho acompanhado mais ou menos as notícias pelos meios de comunicação indianos que podemos consultar na internet em inglês. Há uma grande expectativa dos fãs na Índia, daí os bilhetes serem esgotados para o Grande Prémio. Portanto, esperemos que não haja essa grande desilusão de não virmos a ter o Grande Prémio.
Aqui entre nós, que ninguém nos ouve, alguém acredita mesmo? Falando um bocadinho a sério, alguém acredita mesmo que, se chegarmos à quinta-feira à tarde, se o circuito não tiver ponto por ponto aquilo que manda o regulamento da Federação Internacional de Motociclismo Mas alguém aqui acredita mesmo que eles vão mandar toda a gente para casa?
Claro que não.
Claro que não. O problema é que se o circuito não estiver nos conformes, como se costuma dizer, se calhar os pilotos também têm uma palavra a dizer.
O problema é se acontecer alguma coisa.
Exato. Vitor, explica-me só uma coisa.
Deixa-me só dizer-te primeiro.
Sim.
Imagina que acontece isso, os pilotos são obrigados a correr e acontece uma desgraça.
E é que está a responsabilidade.
Depois fala-se disso.
Não é? A responsabilidade. É que ainda por cima, a juntar a tudo isto, há um historial de grandes polémicas deste circuito, Bud International Circuit, é o nome oficial, porque já no tempo da Fórmula 1, a Fórmula 1 esteve lá, acho que foi entre 2011 e 2013, já houve algumas polémicas, a Fórmula 1 esteve para lá voltar e nunca mais voltou, as Superbike tiveram... O circuito esteve no calendário do Mundial Superbike em 2013, não esteve por alguns problemas operacionais, acho que foi a expressão usada na altura, esteve depois prometido para 2015, mas a verdade é que nunca mais se falou de grande prémio de motos de Mundial na Índia. Portanto, há todo este historial que faz com que muita gente coloque algumas dúvidas sobre este grande prémio.
Onde é que eu já ouvi falar disso? Kimi Ring.
Eu faço esta questão. Dado
Kimi Ring,
que
Gals,
temos um grande prémio no, dado que temos um grande prémio no Qatar há tantos anos, quantas vezes ouvimos nós os pilotos a falar dos pedregulhos que há, que são pedregulhos a sério que há no, nas áreas de escape do Qatar?
Se calhar porque nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu assim nada de...
E se acontecer, e eu não tenho problemas em dizer isto, e se acontecer, pouco se vai falar. É muito importante o dinheiro que entra desses países. É muito importante. Nós não estamos a falar de um país onde um piloto pode chegar cá fora e dizer A, B, C ou D. Estamos a falar de países onde um piloto, antes de enfrentar a comunicação social, tem um script todo à frente para dizer, olha, tu neste país podes dizer isto. Epá, não convém dizer isto. Ok? E aí não nos esquecemos que a Índia não é um país 100% democrático e que precisa disto. E a mim só me faz realmente confusão é como é que nós temos gente que se diz responsável por este tipo de situações, pela segurança nos traçados. Eu pergunto onde é que andam essas pessoas a dormir. Porque há outra questão que muita gente quer se esquecer, mas eu não me esqueço e sei que vocês também não. Quem é que era o responsável pelo circuito do Cazaquistão? Alguém se lembra?
Era o Alonso Tomé.
Pronto. O Alonso Tomé
hoje em dia faz o quê? Na Dorna?
É quem vai aprovar o circuito da Índia ou não.
Ok, e o Grande Prémio do Cazaquistão não aconteceu porque supostamente o circuito não estava nos devidos conformes. Que o próprio Alonso Tomé, que andou lá tantos anos a tomar conta, não resolveu, mas que depois se deu ao direito, ou deram-lhe o direito de ser o responsável pelos circuitos no Campeonato Mundial de Moto Velocidade.
Se bem me lembro,
o Alonso Tomé é das pessoas com maior capacidade técnica para ter as funções que tem neste
momento. Sim, experiência, ele esteve envolvido
em vários projetos. Não estou a ter toda a experiência que ele tem em Aragão e tudo.
Agora,
mais, é isso que eu coloco em questão, eu coloco quem está acima dele.
Agora a questão está, é se depois na esfera do clã Dorna, que ele faz parte do clã, ele é da família, se na esfera do clã Dorna o deixam fazer aquilo que ele sabe fazer melhor, que é garantir segurança dos pilotos e das provas, ou não. E isso é que é a grande questão. É que, mais uma vez, como tu disseste e bem, o dinheiro é que fala.
Exato, o dinheiro fala e fala muito alto e o relógio também. Não podemos continuar porque a conversa estava interessante, ficará para a próxima, porque na próxima semana teremos novo
para
podcast.
Porque em Espanha também está tudo ao rubro, que há um circuito que alegadamente teve uma oferta da Dorna para não pagar o FII um ano. E os outros circuitos já estavam.
Sim, até porque a tal rotatividade acabou por não funcionar como estava previsto. Mas falaremos disso para a semana. Por hoje é tudo. Agradeço aos três por terem estado aqui e a vós que nos acompanharam. Não se esqueçam, Grande Prémio da Catalunha este fim de semana na Sport TV. Até lá.